Olá, Inês Pedrosa.
Olá, Rui Zinc. Cá estamos para mais uma
Olha,
edição de...
Um homem? Eu gosto
uma
muito de
mulher.
Ser homem.
Gostas muito
uma
de homem.
Uma mulher. Um homem e uma mulher. Ora
Sim.
bem.
Olha, por falar em homem, nós não temos lembrado os nossos eventuais ouvintes que temos um e-mail para onde podem dizer o que lhes apetecer, enfim, fazer sugestões, sobretudo. Também nos podem criticar e elogiar, não é tão costume em Portugal, mas se quiserem elogiar, nós também agradecemos. E o e-mail é homemulher@rtp.pt, está certo?
Sim, RTP e é um T, RTP de Rádio e Televisão Portuguesa.
Portanto, RTP, porque a rádio faz parte do grupo RTP, exatamente. Portanto, homemulher... Em que o M de homem é também o M inicial de mulher. E dito isto,
é uma
que cópula. Me dizes?
É uma cópulazinha.
Uma cópulazinha.
Diz lá.
Não, diz tu.
Que me apraz dizer, não, o que me apraz dizer neste momento, olha, é que talvez fosse a altura de anunciarmos o tema, o tema ou o mote. Nós nestas nossas conversas, às vezes o tema funciona mesmo como tema, ou seja, abordamo-lo mesmo o melhor que podemos durante este espaço, durante esta hora. Muitas vezes é mote do qual nos vamos afastando e em torno do qual vamos fazendo voltas, umas mais perto, outras mais longe, como uma pedra à tira da água.
Oh, Rui, somos uma espécie de Vitorinos Nemésios, não é? Olha a modéstia, olha a modéstia. Se bem me lembro, 2020 e a duas vozes. É, começamos
sim, mas
por
como
aqui,
já ninguém se lembra do Vitorino Nemésios, portanto cá está, que era incrível.
Ah, eu lembro, era incrível, eu lembro-me, era criança e ficava fascinada a ouvir, a ver e a ouvir.
Era.
Bom, o que nos traz hoje...
Não é o medo, é o medo e a sensatez. O medo e a sensatez é o que nos traz hoje, não é?
É, e como tu me sugeriste esse tema, foi disso que combinámos e a sugestão foi tua, e eu então acrescentei o seguinte: será o medo masculino? É uma provocaçãozinha, Será o medo masculino e a sensatez feminina? Como as palavras parecem indicar.
E é uma boa pergunta. E diz-me cá, tu tens já uma resposta para isso ou não?
Eu, como largamente expusemos na semana passada, não há respostas definitivas. Que culturalmente os homens é que são feitos para enfrentar o medo, para guerrear, não é? Um homem é feito para guerrear, dizia-se no filme Não a Vanglória de Mandar, do grande Manuel de Oliveira. O homem é feito para guerrear. Mas, e portanto, são criados para enfrentar o medo. E por isso mesmo, penso eu, desde pequeninos, vivem rodeados, vivem com esse fantasma pendurado no seu ombro. E as mulheres, supostamente, não. Mas, na verdade, lá está, tiveram todo o tempo da história que superar imensos medos, até porque nas tais guerras, além de poderem ser feridas e mortas, também são violadas, e às vezes violadas até à morte. Portanto, o corpo delas é usado, é brutalizado de uma forma violentíssima nas tais guerras que os homens fazem, não é? E, por outro lado, face ao cotidiano, nós já aqui falámos disso e já pusemos até uma canção lindíssima do Vitorino com um poema do António Lobo Antunes sobre a gripe masculina. E nós brincamos muito, um homem com uma gripe já está às portas da morte e uma mulher com uma gripe está a lavar o chão, não é? Porque, talvez porque olha, por causa do ato de dar à luz ou de parir um filho, que é tão duro, as mulheres têm uma resistência à dor física, em geral, muito acentuada. E também... como têm que gerir o medo dos homens, o medo delas e, tradicionalmente, fazer com que as crianças cresçam tanto quanto possível sem medo, adotam uma posição um bocadinho mais... defendem-se do medo pela sensatez. Adotam uma posição mais racional, provavelmente, não é?
Sim.
É, muitas vezes, quer dizer, eu não estou a dizer os homens são os medricas, não estou a dizer isso, estou a dizer culturalmente o homem tem que enfrentar o medo, tem a guerra que é terrível e as guerras do cotidiano de poder que também não deixam de ser terríveis e das quais felizmente já participam também as mulheres, E eu, aliás, acho que têm. O que eu tenho visto na política é que as mulheres a gerir conseguem realmente mostrar mais sensatez e ultrapassar mais o medo. Mulheres tão distintas como Angela Merkel ou a Jacinta Ardern, da Nova Zelândia. Mulheres de partidariamente, ideologicamente muito diferentes, mas que tendem para conseguir diálogos, conseguir consensos e conseguir fazer com que, e agora lembrei-me da Jacinta, por causa também do medo que estamos a falar, é o medo que nos acode a todos hoje, que nos ataca a todos hoje, que é o medo da pandemia, que nunca mais vai embora, não é? Mas tem havido uma certa, uma racionalização do medo e uma quase mesmo um racionamento do medo bem orquestrado pelas mulheres, e eu acho que também pelas mulheres que estão à frente do nosso, da nossa saúde em Portugal. Muito criticadas. Sim, dizer, muito criticadas.
Criticadas, já falámos caso, disso. Já falámos disso, e já agora reitero que não estou a subscrever, mas acho que a diretora da Direção-Geral de Saúde e a ministra têm mostrado uma serenidade, mesmo quando dão calinadas, toda a gente aponta as calinadas, mas claro que as pessoas, quando estão a fazer algo, não é fácil. Agora, um exercício de imaginação é ver quem é que, imaginem outra pessoa naquele lugar, a ver se faria muito melhor. E a questão, eu acho que uma das coisas boas da chamada condição feminina antiga é não ter a pressão para ter coragem. Quer dizer, um rapaz do meu tempo, e estou a falar da minha experiência pessoal, a coragem pública era uma chatice, porque era uma tarefa que não só nos empurrava para a depressão, se não mostrávamos essa coragem, como nos empurrava outras vezes para a destruição, porque muitas vezes a coragem era um desafio estúpido. Eu lembro, por exemplo, uma coisa que é do meu tempo, eu sou nascido nos anos 60, e não se passou comigo, porque eu era mais jovem, mas vi passar-se, que era um rapaz e uma rapariga já jovens, já com 18, 20 anos, vão pela rua, o bando de rapazes manda um piropo, provavelmente insultuoso, à moça, e a própria moça vira-se para o namorado e diz: não me defendes, não és homem. E o desgraçado, às vezes forçado por ela, outras vezes forçado pelo seu dever de honra, outras vezes forçado pelo bando, que cobarde, o diz: estás a fugir, baricas. E o que acontecia ali, de repente, era destruição mesmo, porque o rapaz ia lutar. Primeiro, o facto dele ser homem não faz com que seja melhor à porrada do que os outros. Quer dizer, portanto, geralmente nos bandos há sempre um tipo mais maluco e psicótico que é mesmo bom, que fez boxe ou fez qualquer coisa. E segundo, eles são muitos. E aquela clássica honra e coragem, imediatamente se volta o gangue a bater num só. E o que acontece é que muitas vezes o rapaz ia parar ao hospital, nunca mais voltava a ser a mesma pessoa, por causa da necessidade de se portar como um homem.
Sim.
E isto é uma pressão enorme. É uma
terrível.
Uma pressão terrível.
Mas, ó Rui, quantas vezes é que eu aqui já não disse que o machismo prejudicou tanto ou mais os homens, a cabeça dos homens, a vida dos homens do que as mulheres? E que portanto, esta luta comum, esta luta pela igualdade, também beneficia muitíssimo os homens, precisamente por causa dessas expectativas tenebrosas. Eu muitas vezes pensei nisso. A sorte que eu tive, que ainda nasci como tu, nos anos 60, em que, por exemplo, tu cresceste sabendo que a certa altura, porque cresceste, eras adolescente antes do 25 de Abril, e estavas na iminência de ter que ir dar o corpo às balas em África, não é? Isso, só esse peso, não é? Ou ter que fugir disso, mas de qualquer maneira...
Esse peso era terrível. E, quer dizer, eu tive familiares que morreram na guerra, ou seja, a morte era real e o medo era real. E depois havia sempre, que é um clássico, que é o indivíduo que fica na secretária chama cobardes aos soldados quem não apetecia pisar uma mina.
Claro.
E toda a manipulação cruel, toda a crueldade. Mas eu o medo tem outra coisa, que é o esforço de coragem, ou seja, uma qualidade vem sempre, vem sempre associada com o contrário. Portanto, esta obsessão com a coragem masculina, esta obsessão com a coragem e com a honra, leva a que todo o tempo estivéssemos com medo da desonra. E o medo da desonra, por exemplo, olha, na minha infância, a desonra era uma palpa no rabo. Era a forma de humilhar um rapaz. Isto acontecia já com 5, 6 anos. Quer dizer, que era, a certa altura, era apalpar o rabo ao outro, apalpar as nádegas, já era a humilhação total.
Mas apalpar raparigas era bom, certo?
Apalpar raparigas. Apalpar raparigas era um dever, era outra coisa que era. Que era. Repara, estamos a falar muitas vezes quando as pessoas dizem educação ideológica, isto era educação ideológica e da boa.
Da mais pura. Da mais pura.
Que era, estamos a falar no meio de 6 anos que eu era, já te contei, que ir ter um ato de, como é que se chama, um ato de iniciação, um ritual de iniciação, tive que ir a palpar a nádega a uma moça, não apetecia, eu tinha 6 anos.
Claro.
Mas a pressão do grupo e a humilhação foi uma humilhação, sobretudo para mim, porque acabou mal, mas esta pressão é contínua. Aliás, é evidente que nem o medo é masculino, nem a sensatez é feminina, porque de facto há pessoas, nós somos pessoas e há mulheres que não são sensatas, tal como há homens que são sensatos e corajosos, mas esta obsessão masculina é só dizer que. O que tem piada nesta volta...
São os valores que foram criados. São os valores, não são as pessoas, claro.
Não, e o que tem...
As pessoas são... Fazer, cada uma tem tudo.
E se formos ver as práticas, quer dizer, as práticas subvertem isto. Quer dizer, tiveste sempre, o mais variado das vezes, em muitas ações de guerra, nós no século XX, temos mulheres de imensa coragem e que precisamente beneficiavam do facto de muitas vezes não serem suspeitas. Quando se tornaram suspeitas, começaram a ser mortas como tornos, mas esta expectativa, esta construção que artificial que dava, e aqui é que a superação interessa, que é tradicionalmente dizia-se muito riso, pouco siso. Quem é que ria? Eram as meninas. Quem é que tinha siso? Eram os homens. E os homens o que é que eram? Eram sisudos, com um ar cinzento, com um ar sisudo. E isto até se via nas mais diversas artes, que é quando é a fotografia de curso, o rapaz fazia um ar sério, se queria ser intelectual, e a rapariga ria porque era isso que fazia. Mas é muito, muito engraçado isto.
Sim, mas agora concretamente, em relação à pandemia e ao medo, nós decidimos falar deste tema outra vez porque estamos supostamente a entrar na segunda vaga. Eu digo supostamente porque ouço estas coisas, depois é toda a nossa formatação de comunicação social e da forma como se constroem e destroem as coisas e os eventos e se manipulam. Porque, assim, para haver uma segunda vaga, teria de ter acabado a primeira, teria de ter havido um intervalo e depois havia... Na verdade, houve picos e acalmias, mas o vírus chegou e já cá está há 2 estações e já vamos em metade do ano com ele e nunca desapareceu. Por isso temos é que habituar-nos a conviver com ele. E além do medo, agora que depois falava-se, vai haver uma vacina no fim do ano. E agora recentemente soubemos que a vacina teve os seus reveses, como é normal, aliás, porque as vacinas demoram tempo a testar, tem de se ver os efeitos secundários, demoram também tempo a manifestar-se muitas vezes. Quer dizer, estas coisas não são imediatas. E por isso, provavelmente, teremos que, mais do que aguardar por uma vacina, e já há muita gente que diz que tem medo de tomar a vacina precisamente por ser muito rápida, teremos é que aprender a conviver com este vírus, e naturalmente o que provavelmente acontecerá, e digo provável, tem a ver com a experiência do passado, porque se isto é de facto trágico, não é uma tragédia inédita na humanidade, pelo contrário. A última grande pandemia que tivemos foi há um século, aliás, em 1917-18, a chamada gripe espanhola, E na altura não havia os meios de combate que há hoje, nem a consciência que temos hoje, apesar de tudo. Mas mesmo assim, o que é que morreu muitíssima gente, usaram a técnica. Lá está, estavas a falar da coragem. A coragem é atirar-se para a frente. É a atitude dos Trumps e dos Bolsonaros que é uma gripezinha. Vamos vencer isto. Pois morrem que nem tortos. Pronto, agora já passou o pior. Bem, é que nós não sabíamos que isto era tão forte, mas isso não é coragem, é a loucura de ignorar o medo. Não é uma forma de coragem, não é? E, portanto, na altura, no século, há 100 anos, o que é que aconteceu? Aconteceu que acabou, morreu tanta gente, o vírus foi perdendo força e a coisa acabou por se diluir. E hoje há muita gente, e isso é interessante, estes momentos que têm a ver com a vida e a morte clarificam-nos, eu acho que são muito importantes, e por isso, em vez de nos entrarmos só em pânico ou na nossa concha, olhar para o mundo e olhar para os outros. Eu devo dizer, neste momento, as pessoas que dizem porque não se deve fazer nenhum confinamento, porque deve-se criar imunidade de grupo, o que é que essas pessoas estão a dizer, não é? E que a Suécia fez muito bem porque não fez confinamento. A Suécia teve até agora, claro, depois acalmou, porque morreu logo tanta gente, teve o triplo das mortes de Portugal, com o mesmo número de população e com maior, com mais espaço,
maior, ou seja, maior distanciamento, mais
maior
espaço,
distanciamento, mais espaço, porque é um país onde não há a concentração que há aqui, tem a mesma população, mas em maior território, digamos assim, genericamente. E, portanto, quando se diz, vamos, é Suécia e tal, porque agora já não tem, e eles criaram imunidade de grupo, o que é que estas pessoas estão a dizer? O que é que estas... Sob a capa da ciência, o que é que estão a dizer? Epá, deixa lá morrer, porque na verdade morrem os mais velhos e os doentes. E isso é uma seleção natural e nós não queremos mudar de vida.
E a coragem dos Bolsonaro e dos Trump é a coragem do general, que é sempre mandar, que era o que fazia na Primeira Guerra Mundial, que é mandava os soldados como carne para canhão, literalmente. Claro. E depois, quando eles diziam, isto é estúpido, não até se ir, fuzilavam-nos e enforcavam-nos como cobardes. Ou seja, homens generais, homens maduros, sossegadinhos no seu quintal, a chamarem cobardes a miúdos de 16 anos e 18 anos. Olha, vamos ouvir uma canção?
Vamos ouvir uma canção que tem precisamente a ver com o tema do medo e que é uma homenagem que fazemos, por um lado, ao Zé Mário Branco, uma homenagem, e a nós mesmos, porque é uma felicidade ouvi-lo. Ao Zé Mário Branco e também ao Alexandre O'Neill, porque esta canção é uma música do Zé Mário, cantada pelo Zé Mário Branco, mas com letra do Alexandre O'Neill, um poema do Alexandre O'Neill, que escreveu, aliás, vários poemas sobre o medo, tema que também tem muito caro, que tens um livro, a Instalação do Medo, um tema recorrente, e este é Perfilados de Medo. Perfilados de Medo, agradecemos. O medo que nos salva da loucura, porque é isso, o medo também nos pode salvar da loucura. Mas vamos ouvir esta canção sobre as várias faces do medo e como o medo manipula os rebanhos. Okay.
Chamava-se ela Marta, ele doutor Dom Gaspar. Ela pobre e gaiata, ele rico e tutelar. Gaspar tinha por Marta uma paixão sem par. Mas Marta andava farta, mais que farta de aturar. Casa comigo, Marta, que eu estou morto por casar.
Casar contigo, não me dê não, não te metas comigo, deixa-me da mão.
Casa comigo, Marta, tenho roupa a passejar. Tenho talheres de prata, mas estão todos por lavar. Tenho um faizão no forno e não sei cozinhar. Camisas, camisolas, lenços, fatos por passar. Casa comigo, Marta, tenho roupa a passejar.
Casar contigo, não me dê não, não te metas comigo, deixa-me da mão.
Casa comigo, Marta. porta, tenho ações e rendimentos. Tenho uma cama larga num dos meus apartamentos. Tenho ouro na Suíça e padrinhos aos centos. Empresto e hipoteco e transaciono investimentos. Casa comigo, Marta, tenho ações e rendimentos.
Casar contigo, não me diga não. Não te metas comigo, deixa-me da mão.
Casa comigo, Marta, tenho rédeas para mandar. Tenho gente que trata de me fazer respeitar. Tenho meios de sobra para te nomear. Rainha dos pacóvios, da canha e da leimar. Casas comigo, Marta, que eu obrigo-te a casar.
Casar contigo, não me dê não. Só me levas contigo dentro de um caixão.
Olha, belíssima canção, Inês. E medo e sensatez.
Uhum.
E havia aquela questão: será que o medo é masculino e a sensatez é feminina? Uma coisa é certa, ou seja, talvez seja um bocado exagerado, mas uma coisa é certa: a sensatez não é masculina e o medo não é feminino. Isso é que é certo. Porque isto é como aquelas pessoas que de repente dizem, em relação aos movimentos das vidas dos negros valem, também valem, as pessoas dizem, então, mas todas as vidas valem. Era o que faltava, que todas as vidas, e não é essa a questão. A questão é quando uma coisa está, quando uma coisa está errada, dizer o seu contrário ajuda a pensar. Confirmar, claro. Confirmar, nós crescemos num mundo em que se dizia: os homens é que são sensatos, o homem é racional, a mulher é emocional. Os homens são razoáveis e inteligentes, as mulheres são sentimentais e parvas. Este é o clichê e ainda hoje
é
funciona.
O clichê? Ah, funciona.
Sim. Aliás, nós estávamos há pouco a falar e a elogiar, pedimos desculpa aos nossos ouvintes, mas estávamos a elogiar a ministra Marta Temido e a diretora da
Saúde,
da Direção
a diretora geral
de Saúde, portanto, e estávamos a elogiá-las. Primeiro porque nós dizemos o que pensamos e o que nos apetece, mas é muito engraçado porque eu vejo muita gente sistematicamente a dizer: ai, mas a ministra é muito pespineta, ai, mas ela às vezes... E então é muito engraçado que até havia gente a dizer, às vezes é muito... Aquilo que tu já sabes, que já falámos aqui, é muito agressiva, tem um ar de tontinha. O que é espantoso é...
Tem um ar de tontinha, traduz-se. É loura, nova e bonita. Portanto, não pode ser muito inteligente. É muito pespineta, responde concretamente e rapidamente a todas as provocações ou perguntas, sem ser provocatórias. Portanto, mas isso, e falámos disso no último programa, e há estudos sobre a percepção, como as mesmas atitudes que são percepcionadas como qualidades de firmeza e de capacidade laboral nos homens são atacadas nas mulheres. E isso tu dizias dos sentimentos, eu ainda hoje vou a uma sessão sobre livros, uma sessão literária, um festival doce, e ainda me acontece ser apresentada como alguém que escreve sobre o amor. E eu pergunto, porque os homens que aqui estão, e os que aqui não estão, desde o Leão Tolstói até o António Lobo Antunes, e até ao Rui Zinck e aos mais novos, não escrevem sobre o amor? Não, porque um homem escreve sobre a condição humana. Quando escreve sobre o amor, é uma metáfora da condição humana. E a mulher há de ser sempre uma coisa de costura caseira. Esse preconceito ainda existe na cabeça de muita gente, homens e mulheres, assim formatados. Evidente que houve evolução, eu também acho que houve já evoluções. O mundo não evolui e nós vimos, a natureza também nos lembra que quando pensamos que a dominamos, ela nos ataca, e isto é uma lição que nos chegou desta pandemia, não é? Vocês não são tão poderosos, homens seres humanos, como vocês pensavam. Reduzam-se à vossa humildade e reinventem-se. No fundo é esta ideia que nos está a ser incutida e que estamos a ser obrigados a confrontar-nos com ela. Olhem para vocês mesmos e reinventem-se. Mas demora, esta de reinvenção demora muito e tem atrasos, porque a semana passada, por exemplo, apareceu num partido extremista de extrema-direita que se está a desenvolver, infelizmente, em Portugal, porque está a canibalizar a direita democrática tradicional europeia, digamos, e apareceu uma proposta que foi depois as pessoas disseram, não interessa nada porque foi posta de lado. Bom, a mim interessa-me que tenham 59 militantes num congresso votado por uma proposta segundo a qual uma mulher iria fazer um aborto, quando fosse fazer o aborto, que está a interrupção voluntária de gravidez que está na lei, tiravam-lhe os ovários para não fazer segundo. E, portanto, estas coisas, como é que no século XXI esta bestialidade regressa, não é?
É preciso dizer mesmo que é bestialidade, é preciso dizer que não há palavras, há aqui, mas eu consigo perceber a cabeça dos desgraçados que votaram isto, porque cá está, eu sou uma pessoa de muita compaixão. Eu sou uma espécie de cardeal laico, é como eu gosto às vezes de me imaginar. E a cabeça deles é uma cabeça que vive muito, cá está, da imaginação, porque o problema do medo masculino é que estamos tão obcecados com a coragem que estamos sempre com o medo. E há profissões onde isso acontece. Há profissões onde isso acontece, sobretudo aquelas profissões que têm imaginariamente um potencial de violência. As pessoas passam a vida entediadas a imaginar situações possíveis de violência que nunca chegam. É como no, 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 nos velhos poemas, à espera dos bárbaros, e os bárbaros nunca mais chegam, mas está sempre à espera do dragão, e então é aquela pessoa que está sempre à espera que é, se aparecesse um dragão, se aparecesse agora uns bandidos, eu fazia um golpe de karatê, 2-3 e resolvia o problema. E na verdade, quando chega à situação, muitas vezes essas pessoas, com esse imaginário de coragem e violência, ficam paralisadas de medo, porque pensaram tanto naquilo que depois não sabem fazer. É como os rapazes que pensaram tanto numa noite amorosa que quando a primeira vez aquilo é sempre um desastre, pelo menos comigo foi, porque uma pessoa pensou tanto naquilo e está tão, quer tanto ter uma, e isto é, olha cá está, a questão sexual é muito engraçada, que é, eu que sou homem e por isso tenho que ter uma performance incrível. E é um peso que, olha, as moças com quem eu tive a oportunidade de partilhar o leito nunca, muito raramente tiveram isso, que é, ai, deixa cá ver se eu vou ser incrível. Não!
Pois.
A incredibilidade era um dever masculino, o dever da performance, o dever de eu vou ser fantástico, e isso é um peso enorme que muitas vezes conduz, olha, ao falhanço e ao medo do falhanço. E o medo do falhanço leva ao falhanço.
E em última análise, voltando a estes seres que se propunham cortar os ovários às mulheres, é o pavor da mulher, do sexo da mulher e do poder desse sexo, não é? Do poder, agora estou a falar estritamente do ponto de vista sexual e também reprodutivo.
Não, e também é mesmo, reprodutivo. Têm medo da mulher, têm medo da mulher e, acima de tudo, estão numa realidade onde, infelizmente, o poder socialmente, ou seja, estou numa sociedade onde têm vantagens, mas imaginam-se já desvantagens. E então, o que esta moção neste partido, é o partido da sala ovário, o que esta moção revela, e estas pessoas, são muitas pessoas, primeiro, são muitas pessoas que votaram naquilo. Segundo, houve um silêncio em relação àquilo. Ou seja, não foram expulsas. Como alguém que num partido normal que vá propor para um partido que vá dizer vamos fazer um holocausto, vamos fazer um genocídio, vamos fazer um femicídio, vamos amputar pessoas. E aí as pessoas dizem, desculpe, mas vá para outra casa. Nesta casa nós somos civis. E isso não acontece, essa loucura, é o medo das mulheres. Um medo das mulheres que estão agora a mandar em nós. Isto agora é tudo delas. E nós vemos isto em relação a outros grupos. Isto agora é tudo delas. Isto com a cadeia mandou em nós. E este é o medo que leva a esta basófia profundamente estúpida e cruel. E devemos ter cuidado com as palavras, porque as palavras levam aos atos. Quer dizer, nestas coisas é como o ano passado, o século passado na Alemanha, por esta altura, que não era uma surpresa, porque aqueles indivíduos horríveis diziam ao que iam. Uma pessoa,
sim.
Diziam ao que iam. Não eram levados a sério. Ele está só a exagerar. Não, era mesmo aquilo. Vamos exterminar uma parte da população. Está a exagerar. É só metáfora. Não, era mesmo um plano de extermínio e foi levado a cabo.
Foi levado a cabo.
Neste caso, eu tenho muita pena destas pessoas, destes homens que acham engraçado ameaçar uma violência brutal, ameaçar uma amputação às inimigas. Tenho pena, mas a minha pena também tem limites.
Não, tem que ter limites, porque é como... tem havido uma grande discussão sobre... Eu pessoalmente, por exemplo, acho que se deve... Quer dizer, uma coisa desta gravidade tem de ser denunciada, combatida racionalmente, porque é mais contagioso esta ideia da brutalidade. E em épocas de medo, quando as pessoas já se sentem completamente acirradas por medos diversos, e porque as pandemias trazem o medo do desemprego, e o desemprego mesmo, trazem o medo do fim das relações, e muitas relações, até de casais, terminaram com a pandemia. Eu gosto de ver o copo meio cheio e digo, olha, ainda bem, porque se as pessoas, eu conheço casos de homens e mulheres que dizem, ficámos em casa todo o dia, uma coisa era vermos 2 horas por dia, agora todo o dia não dá. Bom, foi um esclarecimento, lá está, é um momento de transparência em que as coisas se clarificam, mas também se clarificam, também há um excesso provocado pelo medo e pela transformação destas ideias brutais de eu para sobreviver. Quer dizer, as pandemias tornam-nos o quê? Preocupados com a sobrevivência. Se é verdade que sabemos na história da humanidade que os momentos de combate entre a vida e a morte, em que estamos a lutar pela nossa sobrevivência, são também momentos em que se encontra não só o pior, mas o melhor do ser humano, e há histórias belíssimas em todas as guerras, em todas as situações, e mesmo no horror do Holocausto, há histórias belíssimas de gente que se sacrificou para salvar outros, etc. Também os instintos piores das pessoas vêm à tona acirrados por este medo, e por isso eu acho que não se pode dar a propaganda que muitas vezes os meios de comunicação dão a estes ideários que são anticonstitucionais, porque são antidemocráticos e nos arriscam a voltarmos a essa situação trágica da Alemanha que modificou o mundo e que foi o horror do século XX. Mas acho que temos que... Não podemos ser tolerantes com a intolerância, e não é pelo diálogo que a coisa lá vai. Há uma altura que temos mesmo que dizer, há aqui uma fronteira, há aqui um menu de valores inabalável. Há aqui uma coisa de ferro, que são os valores da dignidade humana, dos direitos humanos, da pessoa ter direito ao seu corpo, das mulheres não serem propriedade de ninguém. Esses valores não são negociáveis. E, de resto, a Presidente da Comissão Europeia fez recentemente um discurso bom na União Europeia, falando muito disso, de que há valores absolutamente de solidariedade e de igualdade e de valores humanos que não estão... Ela, e depois enunciou, disse, por exemplo, na União Europeia não há espaços livres de homossexuais. Ou seja, não há espaços onde todos os homossexuais sejam expurgados. Não há espaços, não se admite. E isso não vamos debater. esse partido propôs debater o regresso da pena de morte. Isso não é admissível, porque houve muita gente que lutou para termos chegado a este consenso sobre os direitos humanos. E os direitos humanos não são equivalentes à não existência de direitos humanos. São um valor em si absoluto, que nós não negociamos de forma nenhuma, não é? E eu acho
eu diria, aliás, pois, essa discussão da pena de morte até é antipatriótico, porque uma das coisas que nos define enquanto pátria e que nos honra no mundo, fomos cantados pelo Vítor Hugo como um dos primeiros países, o primeiro com tamanho de país, a abolir a pena de morte. E essa é uma honra. E por isso, alguém que quer negar, que quer fazer isso, até eu podia agora fazer o boomerang e fazer a crítica que fazem, é muito pouco patriótico. Demonstra que tem um péssimo entendimento desta sociedade em que nós queremos viver cada vez mais com sensatez, sem medo. E de facto, é como com a pandemia. Nós devemos ter precauções com a pandemia, mas não podemos. O medo é um distorcer da realidade. O medo modifica-nos, o medo encolhe-nos enquanto pessoas.
Sim, sim. Então o que temos de fazer é viver com as circunstâncias em que estamos. E protegermo-nos para proteger também os outros, usar máscara na rua, manter a distância física, que não é uma distância, não tem que ser distância afetiva nem distância social, uma distância física. Acho que há coisas que estão a ser feitas que eu acho que até podem ser de bom augúrio para um futuro menos mecanizado e mais humano. Por exemplo, os horários dos comércios e das empresas serem desencontrados, de forma a evitar aglomerações de trânsito e de pessoas nos transportes públicos. Acho que isso é uma decisão sensata que nos deve fazer refletir para o futuro. Porque é que andamos todos com o mesmo horário a tropeçar uns nos outros, a acotovelar-nos, etc. A questão da escola é uma questão muito complicada e eu acho que ninguém ainda a conseguiu resolver. E acho que se calhar era bom aí olharmos para a Finlândia moderna ou para a Grécia antiga. E pôr as crianças a estudar mais na rua.
Estamos em circunstâncias... Olha, Inês, estamos assim um bocadinho com circunstâncias técnicas. Parece-me que, eu pelo menos às vezes temos aqui uma falha. Isto não tem mal nenhum, porque estavas a falar da pandemia e cá está. Em pandemia, nós estamos cada um na sua casa e se houver uma falha, se tiver havido uma falha técnica ou outra hoje, pedimos desculpa. A culpa, obviamente, não é de quem teve os cuidados técnicos, não é do Nuno Isidro. Que teve os cuidados técnicos.
Né? Nem do Carlos Jorge Antunes, o nosso produtor, é da pandemia.
Também. Quer dizer qual é a canção?
Vamos, esperemos que para a semana com melhores condições sonoras. Temos mesmo então que acabar o programa. Tivemos os cuidados técnicos de Nuno Isidro, a produção, como sempre, de Carlos Jorge Antunes. E esperamos que os problemas que tivemos agora no fim, estamos a ter problemas com o som do Ruizinho, por isso despeço-me eu pelos dois, com uma canção de Teresa Salgueiro, música dela, poema de José Saramago, que se chama Alegria. E é com esse voto de alegria e com o desejo de que cada um de nós encontre a pequena alegria de cada dia, a pequena luz de cada dia, no meio deste período mais complicado que atravessamos, que me despeço em nome de mim e do Ruizinho. Até para a semana. Já os ventos recolheram.
merece.
Certeza.